Bom dia, boa tarde, boa noite para você, ouvinte da Web Rádio Áudio Ativo. Eu me chamo José Mário e hoje tenho a honra de apresentar mais um Pontapé Inicial. Hoje tem a companhia do Renan. Manda um recado aí, Renan.
Fala, Zé Mário. Alô, ouvinte da Áudio Ativo. Vamos lá, vamos falar sobre esse fim de semana aí, fim de semana de extremos, né? Muita alegria por parte dos flamenguistas, grande desempenho do time, já os vascaínos estão na ponta contrária, né? Preocupadíssimos aí com o que será esse Vasco aí, o que o Ricardo Sapinto vai encontrar. Vamos lá.
Então vamos lá, vamos para o primeiro jogo do final de semana, vamos falar de Fluminense e Ceará. As equipes se enfrentaram no sábado no Maracanã. Tricolor empatou em 2x2 com o clube com Alvinegro do Nordeste do Ceará. O primeiro gol da partida foi marcado pelo Luiz Henrique, num belo cruzamento do Danilo Barcelos. Porém, o Ceará conseguiu virar a partida depois. O Hudson marcou contra para o Ceará e acabou empatando a partida. E o Vinícius, o Vina, acabou virando a partida. Porém, nos acréscimos, no finalzinho da partida, Danilo Barcelos conseguiu achar ali o gol de empate com uma bela assistência do Fred. Renan, como é que você analisa a partida do Tricolor?
Bom, o jogo já começa, né? Pelo segundo jogo consecutivo, o Fluminense perde um jogador logo no começo, né? E aí a gente pode se perguntar qual é o motivo disso, né? Se é de uma preparação interna da equipe ou se é realmente da sequência de jogos. O Fluminense jogou 3 jogos em 7 dias e o time não treina, os jogadores não se recuperam, né? Então, contra o Atlético Mineiro foi o Fernando Pacheco. E dessa vez, logo com 3 minutos de jogo, foi o Iago Felipe, que deixou o jogo com lesão muscular. E essa alteração, né, essa lesão do Iago Felipe, já modificou totalmente os planos do Odair Helman. Porque o Iago, que partia de uma posição ali na linha de 3, né, atrás do Fred, ele recuava para fazer a saída de bola junto com o Dodi. Então, isso nesses 3 minutos deu para ver essa movimentação dele. E dessa forma liberando o Hudson, justamente para o Hudson não participar da criação, né? Porque é um jogo com um jogador com uma qualidade de passe menor. Então, para não ter o Hudson saindo com a bola, o Iago recuava e essa era a ideia do Odair para qualificar a saída de jogo. E logo isso foi desmanchado com a entrada do André, né? Que é um jogador mais de defesa, né? Mais um volante mesmo, de contenção. E isso deu uma queda nesse dinamismo que o Odair esperava para a equipe, né? E é uma pena também porque o Iago vinha numa boa sequência de jogos, fazendo bons jogos. E o gol, como você disse, saiu aos 12 minutos, né? E numa jogada que é legal a gente observar a movimentação do Nenê, né? Porque o Nenê vem nos últimos jogos jogando como ponta, mas não é aquele ponta que fica aberto marcando posição. É um ponta que corta para o meio, né? A gente chama de ponta construtor. E nem sempre ele faz isso com a bola, né? Nem sempre ele faz isso carregando a bola, né? Então, no lance do gol, dá para observar isso, que ele corta para o meio, vem para dentro jogar, faz uma tabela curta ali e deixa o corredor todo aberto para a descida do Danilo Barcelos, que recebe a bola, faz um bom cruzamento e encontra também o Luiz Henrique, que finaliza... Aí eu não... Vamos dar moral para o Luiz Henrique, né? Eu não sei se era o objetivo dele acertar exatamente onde ele acertou aquela cabeçada, mas foi muito bem feito. Ele nem colocou força, né? Ele só aproveitou a velocidade que ele vinha e escorou a bola, que entrou sem chances para o goleiro. E aí o cenário depois do gol é que o Fluminense controla a posse de bola, chega a ter 67% da posse de bola no jogo, mas sem criar. E aí, por que o Fluminense não cria? Essa própria situação que a gente colocou do Dodi, e a ideia era ser com o Iago, né, descendo para vir buscar a bola aqui do lado dos zagueiros, eu acho que é um dos motivos pelo qual o Fluminense tem dificuldade de criar lá no ataque, né? Porque o Fluminense não tem zagueiros construtores, não tem zagueiros que conseguem ajudar na construção ofensiva do jogo, seja com passe achando um jogador entre linha, ou seja com um passe mais longo. Então isso faz com que muitos jogadores criativos do time tenham que voltar para buscar a bola, né? Então volta o Iago, volta o Dodi, os laterais não podem subir tanto para jogar já na última linha, então tem que ficar ali dando opção de passe também. Então isso dificulta um pouco para o Fluminense, porque perde jogadores mais próximos ao gol, né? Perde jogadores mais próximos do Fred, que às vezes acaba ficando muito isolado e não consegue participar do jogo. Então, nesse cenário, o Fluminense tem a bola, mas não sabe o que fazer com ela. E, aos poucos, o Ceará foi gostando do jogo. O Vinícius, que é o principal jogador do Ceará, está fazendo um grande campeonato, que já passou pelo Fluminense, né? E agora ele quer ser chamado de Vina. Mas, enfim, ele foi crescendo no jogo, encontrando espaços na defesa do Fluminense. E o Ceará foi crescendo. Cresceu tanto que chegou ao gol aí já no finalzinho, empatando o jogo num escanteio. Legal que o Ceará colocou, na hora que sai o gol, na cobrança do escanteio, tem 12 jogadores, fora o Muriel, são 13, dentro da pequena área do Fluminense. E aí o escanteio é batido na primeira trave, o Charles, que é um excelente volante também, é bom ficar de olho nesse jogador do Ceará, desvia a bola, e aí com 13 jogadores num espaço tão pequeno, a bola rebate no Hudson, sem chance, tem nem tempo de reação, e acaba empatando o jogo. E aí no intervalo a gente se pergunta, né, o Odair recua, mas é interessante a alteração que o Odair faz, né? Ele saca o Hudson, que é esse jogador que ele está em campo para dar dinâmica, pelo potencial físico que ele tem, né, de ajudar na defesa e chega na área para finalizar, mas que não participa muito do jogo, né? Ele serve de um apoio ali para uma descida do Julião, para uma puxada do Nenê para o meio, mas ele não participa da construção, da jogada. Então, o Odair saca o Hudson para entrar o Caio Paulista. Nisso, ele centraliza o Nenê, joga o Luiz Henrique para a esquerda e o Caio Paulista aberto na direita. O resultado disso, que poderia parecer uma substituição ofensiva, é que acaba tirando o equilíbrio do time. O meio do campo do tricolor perde o equilíbrio, perde chegada e o Ceará cresce no jogo. O Ceará é muito mais perigoso que o Fluminense no segundo tempo. Para ter uma ideia, só no segundo tempo, o Ceará finaliza 10 vezes pro gol do Fluminense, o Fluminense só 3. O Fluminense só vai acertar o gol do Ceará naquele gol do Danilo Barcelos, já aos 46 do segundo tempo. Para tentar mexer nesse time que ficou sem equilíbrio, o Odair veio com o Ganso no lugar do Nenê, com o Marcos Paulo no Luiz Henrique, mas não foi bastante, né? Com muita precipitação, muito erro na hora da tomada de decisão, né? Especialmente do Marcos Paulo e do Caio Paulista, que são jogadores que... O Marcos Paulo ainda é mais jovem, né? E o Caio Paulista também é jovem, ainda tem muito que evoluir, e acaba, às vezes, tomando decisões erradas. E aos 32 foi quando o Ceará virou o jogo, e ficou muito claro isso que eu falei, né, da falta de qualidade dos zagueiros, né? Quando os zagueiros do Fluminense ficam muito expostos, com a bola no pé, né? São bons zagueiros. O Nino, acho até que fez uma boa partida, mais uma. Mas quando tá com a bola no pé e fica muito exposto, acontece o que aconteceu, né? O Digão se atrapalhou, Vina tomou a bola, driblou o Muriel e fez o 2-1. E no final foi o que você falou, o Fluminense realmente achou um gol, né? Uma bola do Caio Paulista pela esquerda, a escorada do Fred foi muito boa, e o Danilo Barcelos estava ali já, o time totalmente desorganizado. Por acaso o Danilo Barcelos apareceu ali dentro da área e completou para empatar o jogo.
É, Renan, como você falou, é bem isso mesmo. O Fluminense fez o gol e buscou recuar um pouco, recuar para garantir o resultado. Mas o Ceará cresceu muito no jogo e o Odair até tentou reverter isso no intervalo, porém não deu certo. O Ceará é um time muito perigoso. E ao meu ver, a torcida do Ceará muito provavelmente ficou mais chateada com o empate do que satisfeita. Diferentemente da torcida do Fluminense, que provavelmente terminou o jogo agradecendo ter conseguido um empate e ter pelo menos arrancado um ponto, ao invés de uma derrota para o Ceará dentro de casa. Mas sobre essa questão aí do Odair, que até virou até meme na internet, muita crítica dos tricolores, ele está sendo conhecido como aquele treinador que faz o gol e recua, que muitas vezes foi uma espécie de filosofia, se assim podemos dizer, de técnicos brasileiros, não num passado muito distante, né? Podemos falar até, talvez, que ainda há bastante técnicos assim, mas não dominam mais o campeonato brasileiro. Mas, Renan, sobre essa tática de fazer o gol e recuar, você acredita, sobre essa cultura de fazer o gol e recuar do Odair, você acha que é uma questão tática do treinador do Fluminense ou seria uma questão física, haja vista que a gente está um campeonato totalmente atípico, com jogo atrás de jogo, que não tem tempo para descansar, não tem tempo para treinar. Como é que você analisa essa questão?
Claro que a gente pode ver aí aspectos tanto táticos quanto físicos, né? Mas eu gosto de pensar que o principal é tático, sim. Eu acho que o time ideal do Fluminense, claro, ideal contando com esses jogadores que tem, né? Que o Odair gostaria de montar e a forma como o Odair gostaria de ver o Fluminense jogar é a forma como jogou contra o Atlético Mineiro. Só que aí, para jogar daquela forma, não pode ter Fred nem Nenê em campo. Mas como é que você vai tirar o Nenê do time do Fluminense se é um cara que é vice-artilheiro do Brasil com 18 jogos? Né? Como que você vai tirar o Fred, que é um ídolo, dos maiores ídolos da história do Fluminense, voltou agora celebrado pela torcida? Não tem como, né? Também, ainda que tivesse, é difícil você colocar o Fred no banco para o Felipe Cardoso, né? É um jogador que, por mais que seja de menos mobilidade hoje, tecnicamente não tem comparação. Mas eu acredito que o Odair gostaria de ver esse time jogando com intensidade o tempo inteiro. Como foi contra o Atlético Mineiro, quando ele conseguiu subir marcação, ainda que tivesse bem menos posse de bola, né? Foi um jogo que terminou com pouco mais de 30% de posse de bola, mas um jogo de extrema intensidade. Eu acho que o foco, o que o Odair queria para o Fluminense é isso. E ele não consegue fazer isso com Nenê e Fred em campo. Então, muitas vezes, a solução é baixar as linhas, deixar os dois mais sossegados na marcação, e aí acaba recuando o time. E aí volta aquilo que a gente falou, né? O time perde, os dois acabam ficando isolados, muitas vezes eles mesmos não conseguem jogar entre si, e o Fluminense não consegue jogar, não consegue criar.
Mas, Renan, sobre essa questão de tirar, de sacar, vamos falar assim, o Fred e o Nenê, tirar eles do time titular, você acha que isso o Odair não faz? Por exemplo, por uma questão tática, que ele quer fazer um jogo desse jeito? Ou você acha, talvez, que ele possa perder o vestiário, que falta... que ele não teria apoio, vamos supor, da diretoria, dos dirigentes do Tricolor? Porque muitas vezes isso acontece, né? Podemos ver o caso do Rogério Ceni no ano passado, que chegou falando que o elenco do Cruzeiro tinha que se renovar, que estava com jogadores com uma idade já avançada. E muito provavelmente faltou ali uma... vamos falar, um puxão de orelha no vestiário, chegasse um dirigente do Cruzeiro e falasse: não, esse aqui é nosso treinador até o final, quem não quiser vai embora, não esteja satisfeito. Falam que quando o Tite perdeu a pré-Libertadores pro Tolima em 2011, o André Sanches fez isso, e olha o que virou o Corinthians depois, em 2012 conquistou o Libertadores Mundial. Você acha que no Fluminense falta um dirigente assim, que chega e fala: não, a gente vai bancar aqui o Odair, independente do que ele fizer? Ou você acha que ele não faz isso porque ele tem medo de perder o vestiário? Ou até por uma questão tática? Por que você acha que ele não faz essa modificação que você fala?
Eu concordo com isso que você falou. Eu acho que o trabalho do treinador é tão grande dentro do vestiário, na gestão do grupo, quanto na questão tática, né? Então, gerir um vestiário de futebol, gerir um grupo, às vezes inchado, com 30, 30 e poucos jogadores, é muito difícil. Imagina se o Odair resolve que Ganso, Fred e Nenê são reservas no Fluminense. Os três maiores salários do grupo, os três principais jogadores, as três referências técnicas do grupo vão sentar no banco para entrar esporadicamente. Eu acho que isso teria um peso muito grande dentro do vestiário e dentro do clube, né? Porque expõe também, e aí é algo que eu vou repetir aqui, né? O Fluminense tem esses três principais jogadores, que são três jogadores que não podem jogar juntos. Então, os principais jogadores do Fluminense não tem como os três atuarem ao mesmo tempo. Isso é uma falha na montagem do elenco gravíssima, né? Porque esse dinheiro que está empregado no jogador no banco poderia ser de um outro titular em uma outra posição. Se o Odair faz isso, expõe também o dirigente que montou o elenco, né?
Eu concordo plenamente com você. Eu acredito que houve sim uma falha na montagem do elenco do Fluminense. Focaram muito em contratar jogadores de nome, de peso, mas acabou que contrataram jogadores com características que prejudicam o elenco de uma forma geral. E até da mesma posição, né? O Nenê e o Ganso são meios atacantes de origem, por mais que o Nenê hoje jogue mais pelo lado direito do campo. Mas falando de elenco do Tricolor, o Odair, ele falou sobre contratações para o Fluminense. Se liga aí no que o treinador do Tricolor falou.
É, a característica eu tenho, assim, eu te peço até desculpas que eu tenho essa característica pessoal, né, e profissional de não fazer nenhum tipo de comentário a respeito de contratação, o que que necessita, o que que não necessita, qual é a possibilidade ou não, porque isso são situações que movimentam mercado, mexe, pode interferir em qualquer outra situação. É, eu trabalho e confio no grupo que tenho.
Olha aí o que o Odair falou, ele preferiu ali ir pelo lado político ali, falar que é, respeita o elenco que tem, ele está satisfeito com as peças. Mas, Renan, você acha que realmente é isso que se passa pela cabeça do comandante do Fluminense?
Acho que não, né? Essa declaração vai muito do que a gente acabou de falar, né? Ele não pode chegar na entrevista e falar que precisa reforçar, que não tem jogador para posição X ou Y. O Luxemburgo fez isso numa das suas últimas entrevistas pelo Palmeiras e deu no que deu, né? Claramente o time parou de jogar, parou de seguir o que ele falava. Então, eu acredito que o Odair queira, assim, reforços, né? E o Fluminense tem se movimentado atrás de reforços, né? Bom, atrás de contratações, não sei se a gente pode chamar exatamente de reforço, né? É, o Léo Jabá, Jonathan Alves, a bola da vez agora é o Marquinhos Cipriano, jogador da base do São Paulo, que foi vendido, está no Shakhtar já há uns 2 anos, não vem sendo muito aproveitado lá. Quando é aproveitado é como lateral esquerdo, mas enfim, ele é um ponta aberto, né? Mas a gente tem que se perguntar também se são reforços de fato ou se são só contratações, né? O Luca que chegou, sinceramente eu não sei se é um reforço, né? Um jogador que teve uma boa temporada pela Ponte Preta, depois rodou pelo Corinthians, rodou pelo Internacional sem se firmar. Será que é um reforço? Será que vai acrescentar alguma coisa ao grupo do Fluminense?
É um bom questionamento, até porque o Luca não entrou em campo ainda, né? O Odair falou que vai entrar no momento certo, 2 partidas já que ele não joga. Mas, Renan, sobre a questão de contratação, você acha que deveria focar em qual posição, qual setor ali do campo?
Eu acho que se o Fluminense tivesse um jogador para jogar na posição do Hudson, que fizesse esse área a área, que chegasse, que batesse de fora da área, que conseguisse encontrar passe rasgando a defesa, esse jogador mudaria o Fluminense de nível, assim, conseguiria ajeitar esse time do Fluminense de uma forma que não precisaria nem de muita mudança. No mais, um ponta aberto também, né? Se bem que o Luiz Henrique voltou, fez gol importante para ele, para dar sequência, eu acho que ele pode conseguir se firmar por aí. A lateral direita a gente tem que esperar o Calegari voltar, né? Porque o Julião também não inspira muita confiança. Mas, no mais, o Muriel é um goleiro de partidas boas e ruins, não é muito seguro, mas também não é uma das grandes fraquezas do time. Mas, enfim, eu acho que reforços no Fluminense, um grande reforço que, por acaso, aparecesse disponível e coubesse no orçamento e chegasse para ser titular, chega para qualquer parte do time, né? Mas pensando em reforços pontuais e possíveis, eu acho que seriam nessas posições.
Bom, encerrando agora o assunto do tricolor das Laranjeiras, só lembrando que o Fluminense, com empate, caiu para a 6ª posição e possui agora 26 pontos. Falando agora de Flamengo. Bom, o clube da Gávea viajou para São Paulo, para a Arena Neoquímica, e aplicou uma senhora goleada de 5-1 em cima do Corinthians. Everton Ribeiro abriu o placar, Vitinho ampliou, Natan fez o terceiro, o Gil diminuiu, fez 2 gols, e apenas um foi validado pela arbitragem. Bruno Henrique ampliou e Diego colocou o prego na tampa do caixão. Ô Renan, como é que você analisa essa goleada, a maior goleada, inclusive, que o Corinthians sofreu na Arena Neoquímica? Como é que você analisa a partida?
O Corinthians agora é do Wagner Mancini, né? Wagner Mancini, que era o treinador lá na 2ª rodada, naquele Atlético Goianiense e Flamengo, que o Atlético Goianiense fez 3-0 no Flamengo, passando por cima, assim, a intensidade parecia um time profissional contra um time juvenil. Só que aquele foi o 2º jogo do Domenech, né? Ainda sem ter tido tempo de treinar, já chegou, já pegou o time, colocou a galera pra jogar. Agora, já quase 2 meses depois, mais de 2 meses depois, né? Aquele jogo foi no dia 12 de agosto. Agora o time do Domenech é outro time, né? A gente já vem falando aqui semana após semana, que a gente já começa a ver características bem marcantes do estilo de jogo posicional do Domenech no time do Flamengo. E esse jogo foi mais uma prova. Tem mais alguns lances que a gente pode comentar aqui que a gente vai ver que é, tem o dedo dele ali. E por isso que o Mancini tentou imprimir a mesma estratégia de colocar um time do Corinthians em cima, marcando forte, mas não conseguiu, porque agora o Flamengo já consegue igualar essa intensidade e já consegue jogar uma rotação mais alta. Acho que a novidade do Flamengo ficou por conta da entrada do Vitinho, né, jogando centralizado por dentro, ali atrás do Pedro, na linha de três armadores, mas também com muita liberdade, né, aparecendo na direita, na esquerda, se aproximando dos pontas, trocando de posição com os pontas. No lance do gol do Everton Ribeiro tem essa troca, né, o Everton Ribeiro aparece no meio da área para cabecear e o Vitinho está aberto. Mas a partida do Vitinho foi muito boa e acho muito importante para o Vitinho e para o Flamengo, né? É mais uma alternativa que esse grupo tem, uma ausência do Arrascaeta. Eu acho que o papel que o Vitinho fez ali foi mais importante do que o Diego vinha desempenhando quando cumpria essa função. Eu acho que abre, inclusive, uma possibilidade de pensar no Gabriel pensando, jogando nessa posição, quando a gente questiona, pô, será que o Gabriel pode jogar com o Pedro? O Gabriel não gosta de jogar aberto. Se ele jogasse ali, vindo de trás, aparecendo dos dois lados, com uma movimentação mais livre, como ele gosta, como ele brilhou no ano passado, eu acho que abre uma possibilidade, né? Mas a partida do Vitinho foi muito legal. Além de ter sido muito legal com a bola, sem a bola, ele foi o terceiro jogador que mais desarmou no Flamengo no primeiro tempo. Foram três desarmes, só o Thiago Maia e o Felipe Luiz roubaram mais bolas que ele. E ajuda muito na pressão pós-perda, né? Logo ali, aos 10 minutos, ia sair um gol, que foi o que o VAR anulou, porque o Felipe Luiz deixou a bola sair pela lateral. Mas era mais uma bola que o Vitinho tinha roubado. Então, era um jogo bem disputado e o Corinthians finalizou mais que o Flamengo, né? Mas o que desequilibrava o jogo era o lado esquerdo do Flamengo, porque ali, pelo lado direito de ataque, o Corinthians tinha o Otero, né, o venezuelano, baixinho, que não voltava tanto, era um jogador que não recompunha tanto quanto os outros. Então o Felipe Luiz estava com muita liberdade para subir. E o lance do primeiro gol sai daí, um cruzamento do Felipe Luiz que o Everton Ribeiro cabeceia no contrapé do Cássio. Mas o Corinthians seguiu, era um jogo igual no primeiro tempo. O Flamengo tinha mais posse de bola, mas o Corinthians chegava e ameaçava, né? O Camacho, o volante, acertou uma bomba no travessão, também poderia ter empatado o jogo ali. Mas o intervalo voltou sem alterações e logo com 7 minutos o Vitinho ampliou, foi premiado com esse gol. E uma grande jogada do Everton Ribeiro, mais uma, né? A gente chove no molhado de elogiar tudo que o Everton Ribeiro faz, mas não tem como. É um jogador que desequilibra demais, faz diferença demais aqui no nosso futebol. E ele traz a bola da esquerda, vem carregando por dentro, encontra o Vitinho na entrada da área, que bate sem chance nenhuma pro Cássio, que nem foi na bola. O Vitinho que não fazia gol desde a final do Campeonato Carioca contra o Fluminense, né? Bem na volta do futebol, depois da quarentena. E depois desse gol, o Mancini resolveu botar os seus dois jogadores mais talentosos em campo, né? Que estavam no banco, tanto o Luan quanto o Cazares. E antes mesmo que ele tivesse alguma chance de mexer no jogo, o Flamengo foi lá, terceiro gol, Natan de cabeça, também um prêmio pro Natan, que vem fazendo bons jogos, mereceu esse gol. E uma cobrança de escanteio, vamos lá elogiar o Everton Ribeiro de novo, uma bela cobrança, uma cobrança que o Cássio achou que ia conseguir sair, mas a curva que a bola faz, ela cai lá no segundo pau, o Cássio no meio do caminho, quando ele volta, ele, não, ele tá sem os apoios, tá sem a posição certinha ali para defender. E aí o Corinthians deu uma crescida no jogo, fez dois gols, né, em dois lances praticamente idênticos, mas no primeiro o VAR anulou por impedimento do Gil, só que no segundo, um minuto depois que o VAR terminou de checar, foi lá uma outra falta, o Luan de novo cobrou na cabeça do Gil, o Hugo saiu mal do gol, o Gil foi lá e diminuiu o placar, o Corinthians tentou, ameaçou voltar para o jogo, obrigou o Hugo a fazer boas defesas. O goleiro do Flamengo foi apesar da falha no gol, foi um dos bons nomes do time, fez defesas importantes. Mas aí o Flamengo foi lá e acabou com a brincadeira, né? Fez o quarto gol, e aí o quarto gol é essa jogada que eu falava, que é desenho posicional do time, é fantástico, dá pra gente ver muito bem, a bola sai lá da esquerda, e o Everton Ribeiro, que tá lá na esquerda com a bola, passa a bola pro Vitinho, aí como o Everton Ribeiro tá lá, o corredor tá todo aberto aqui, o Isla sobe, ataca o espaço, o Vitinho acha um bom passe para ele, e a bola que veio lá da esquerda vai terminar de novo na esquerda, com o Bruno Henrique empurrando para dentro do gol. Então essa, quando a gente fala que nesse jogo posicional é a bola que vai procurando os setores, né? Esse gol é um exemplo disso. E no final sobrou gol até pro Diego, né? O Diego que também não fazia gol desde fevereiro no Campeonato Carioca. Teve, gol, é, teve tempo pro gol dele, um gol bonito também, driblando a defesa. E foi lá, 5-1 Flamengo, baita jogo e muito merecido.
Vou só aqui deixar uma pequena análise também. Vou elogiar aqui o Vitinho, que foi muito bem. Ele, como você falou, ele jogou ali no meio campo, variando ali para segundo atacante. E inclusive caía também pelos outros lados, trocava ali com o Everton Ribeiro. Às vezes até o Bruno Henrique chegou a jogar ali pelo meio. Inclusive, do lado do Pedro, no caso, que nem jogava como jogava com, no ano passado com o Jorge Jesus. Inclusive, isso mostrou bem algo que o Domenech gosta bastante. Ele gosta da versatilidade, não só dos jogadores, capazes de atuar em várias posições, mas também no desenho do time em campo. Em alguns momentos, a gente viu o time jogando até num 4-4-2, muito similar ao que jogou ano passado. Aí é uma resposta para quem falava que Pedro e Gabigol nunca vão jogar juntos com o Domenech. Não, é totalmente possível. O Domi, se não me engano, ele usou 11 esquemas táticos no New York City, então ele é bem capaz de moldar um time para Pedro e Gabigol jogarem juntos, quando os dois, obviamente, estiverem disponíveis. Mas, outra, para quem... você começou falando também sobre Wagner Mancini, que aplicou uma goleada 3-0 lá no começo do campeonato. O Domenech é bem vingativo, pelo que a gente pode perceber. Perdeu ali de 3-0 pro Atlético Goianiense, depois foi lá e meteu 5-1 no Corinthians. Com o Independente Del Valle foi a mesma coisa, perdeu de 5-0, foi lá e aplicou 4-0 no Maracanã. Mas, Renan, você acha que a partida de ontem foi a melhor partida da era Domenech no Flamengo?
Olha, eu acho que são esses dois jogos aí que a gente pode pensar, né? Tanto esse que você citou, né? Na volta contra o Del Valle, aquele 4-0. Teve aquele 5-3 contra o Bahia, mas aí foi um jogo onde a gente encontrou mais falhas no Flamengo, né? Principalmente defensivas. Mas enfim, eu acredito que sim, o jogo do Flamengo, apesar do Corinthians ter chegado, ter finalizado bastante, mas o controle do jogo sempre esteve com o Flamengo, né? O Flamengo sempre foi a equipe melhor postada em campo. E pode parecer absurdo para quem olha assim, os números do jogo, a quantidade de vezes que o Corinthians chegou, a quantidade de defesas que o Hugo fez, mas não, o resultado não é absurdo não, pelo que o Flamengo jogou e sobretudo porque a gente sabe, né, pela capacidade de decisão que esses jogadores do Flamengo têm. Então mesmo um Vitinho que está em baixa, um jogo ele tem essa capacidade, ele tem esse chute de fora, né? O Everton Ribeiro dispensa mais comentários, Bruno Henrique, Pedro, Gerson, que ontem fez um jogo um pouco mais apagado, mas bem demais, ajudando também esse lado esquerdo do Flamengo a funcionar. Mas eu acho que foi sim o melhor jogo. É difícil você achar alguém do Flamengo que não jogou bem ontem. O Isla, eu queria só destacar uma coisa, não que ele não tenha jogado bem, jogou inclusive nessa jogada do gol que ele participou, né? Mas é que mais uma vez, no lance do gol impedido do Corinthians, o Isla não segue a linha de marcação, né? ele quebra a linha de impedimento do Flamengo e acaba dessa vez quase dando condição ao jogador adversário, né? Teve um jogo há pouco tempo, não vou lembrar qual foi, que ele cometeu justamente essa falha e naquele lá valeu o gol, né? Ele deu condição ao atacante adversário, então tem que ficar esperto aí nessa linha de marcação na hora da bola parada, o Isla.
Renan, como você falou, o Flamengo dominou a partida, foi bem superior durante boa parte do tempo, conseguiu ali trocar vários passes. Uma coisa que me chamou bastante atenção, provavelmente do Domenech também, a gente daqui a pouco vai trazer a fala dele, mas o que me chamou muita atenção, principalmente pra gente que costuma assistir jogos do Flamengo, do Fluminense no Maracanã, foi muito bonito de ver, até ver a bola rolando sem a bola ficar quicando. O cara passa a bola rasteira, a bola não quica como quica no Maracanã. O gramado do Maracanã é o melhor zagueiro do Brasil. Tá em todos os lugares, impede vários gols. Inclusive machuca alguns jogadores, como machucou o Gabigol. Chega até a ser vergonhoso o estado da grama do Maracanã. E vamos ver o que o Domenech falou aí a respeito do gramado da Arena Neoquímica.
Acho que o gramado, eu falei muitas vezes, é muito importante, não? Mas todo mundo sabe que quando você tem um elenco técnico que quer jogar a bola rasteira e quer jogar rápido, o gramado é muito importante.
Renan, aí eu te pergunto uma coisa. Gramado faz diferença?
Ah, é o palco do jogo, né? Claro que faz diferença. É complicado. Você saber que vai tocar uma bola e que ela vai chegar no pé do jogador, uma bola rasteira, e ela vai chegar no pé e não no joelho do jogador para quem você tocou, ajuda demais, né? Então, principalmente, ajuda a quem sabe jogar, né? Ajuda o time que gosta de jogar com bola no chão, que gosta de jogar conduzindo bola. Para quem fica dando bicão para frente, chutão, tentando aliviar, às vezes até ajuda, né? Mas pro time que joga bola faz muita diferença. E essa tendência, né, dos gramados, a gente já tem alguns times com gramados artificiais. E o gramado da Arena Neoquímica é um gramado misto, né? Eu acho que é uma tendência que vai se consolidar já já, porque é um gramado de manutenção um pouco mais barata, né? Não exige tanta luz solar, não exige tanto aqueles refletores que são colocados, que gastam energia, que tem um custo de colocação. Enfim, eu acho que é uma tendência que a gente vai ver se espalhar mais aí pelo Brasil. E tomara que seja com esse gramado misto, ou seja com gramado natural, que o gramado do Maracanã seja consertado o mais breve possível, porque realmente está difícil ver jogo de futebol no Maracanã.
Exatamente. Sobre o gramado da Arena Corinthians, é aquele tipo de grama híbrida, como você falou, demanda um menor custo, né, para mantê-la, e fala-se até em um valor de 5 milhões para colocá-la no Maracanã. E sobre o gramado do Maracanã, só mais alguns detalhes. Ele foi trocado para o jogo do Independente Del Valle, do Flamengo contra o Independente Del Valle, que foi no jogo que o Gabigol se machucou, inclusive. Aí na última partida teve um nivelamento do gramado, a gente achou, não, agora vai melhorar, não melhorou também muita coisa não, a bola continuou quicando ali. E para quem deseja ter um gramado igual do Corinthians ou até do Atlético Paranaense, talvez, que é aquele gramado artificial, que muito polêmico, inclusive. Para quem deseja esse estilo de grama no Maracanã, temos mais notícias. Para isso, Flamengo e Fluminense precisam ter a concessão do Maracanã, algo que ainda tende a demorar a sair. Então, é torcer para a grama do Maracanã realmente ficar ali plana, ficar boa, possibilitar um jogo com a bola, que a bola não quique, é o mínimo, né, que a gente espere. Bom, e só para encerrar aqui, para quem gosta de superstição, o último 5x1 do Flamengo, não foi o primeiro, diga-se de passagem, o último 5x1, foi em 83, quando o Carlos Alberto Torres, o Capita, saudoso Capita, assumiu o Flamengo, e foi ali que começou a arrancada para o Flamengo conseguir o seu bicampeonato seguido, né, depois de ganhar 82, o Campeonato Brasileiro de 82. Agora o Flamengo, só para encerrar, ele subiu para segundo colocado, com os mesmos 34 pontos do líder Internacional, porém o Galo joga hoje, e caso vença, poderá virar líder, e assim o Flamengo iria cair para a terceira posição. Indo agora para São Januário, não especificamente São Januário, mas sim para o Beira-Rio, vamos falar do Vasco, que viajou para Porto Alegre e enfrentou o Inter, porém perdeu de 2-0 com gols de Edenilson e Thiago Galhardo. Renan, como é que você analisa a partida aí do Cruz Maltino?
Ah, o Grasselli, ele quis repetir a mesma atuação que o Vasco teve, especialmente no primeiro tempo contra o Flamengo, né, na semana passada. E para isso ele levou o mesmo time para o Sul. A única alteração foi a volta do Pikachu, do criticado Pikachu, que mais uma vez fez uma partida bem abaixo, bem ruim, que jogou no lugar do Caio Tenório, que estava suspenso. E, mas o desenho do Vasco foi exatamente o mesmo. Duas linhas de quatro, Cano e Thales Magno um pouco mais de liberdade na frente. O Thales, de vez em quando, ele fazia a recomposição, deixava o Benítez um pouco mais no ataque com o Cano. Mas o modelo de duas linhas de quatro, com uma defesa bem justinha, foi repetido. Mas dessa vez o Vasco não conseguiu subir, o Vasco não conseguiu jogar. E essas linhas de quatro foram ficando cada vez mais acuadas, defendendo a própria área. E isso impunha alguma diferença ao Inter, alguma dificuldade ao Inter, que tinha dificuldade de entrar tocando na área, de conseguir criar por baixo. O Inter criou bastante com cruzamentos bem feitos e perigosos, que levaram perigo. Já no começo, o Thiago Galhardo obrigou o Fernando Miguel a fazer uma boa defesa, mas o Vasco não conseguia jogar, então ficou um jogo quase que um ataque contra a defesa.
E um ataque contra a defesa, claro, a chance do ataque levar melhor em algum momento é muito maior, né? E foi nisso, com 25 minutos, o Inter, numa bola que o Vasco tentou adiantar um pouco, sair jogando, o Inter contra-atacou e aí pegou a defesa do Vasco desarrumada. E o Patrick, pela esquerda, acertou um cruzamento pro Thiago Galhardo, que escorou a bola pro Edenilson, que bateu de fora, e o Fernando Miguel ficou só olhando. E aí cabe trazer um questionamento aqui, né? A torcida do Vasco tá brava com o Fernando Miguel. Porque esse lance não teve uma câmera por trás do gol, assim, para dar a exata visão que o Fernando Miguel tinha do lance. Mas, assim, não ficou claro para mim na hora a falha, mas a torcida do Vasco ficou brava. E tá, inclusive, pedindo uma chance pro Lucão, né? Que é um goleiro da base, já é o reserva imediato do Fernando Miguel, goleiro das seleções brasileiras desde o sub-15. E a torcida do Vasco quer uma chance pro garoto. Fez um jogo só esse ano, jogou contra o Botafogo no Campeonato Brasileiro, no jogo que o Vasco jogou com o time reserva, no Campeonato Carioca. Mas, enfim, seguindo o jogo, o Vasco ficou nervoso, se perdeu. Aí o time que não conseguia atacar também ficou com dificuldade para defender. E a defesa se bagunçou. Né? Menos de 10 minutos depois, aos 34, novamente uma descida pelo Patrick ali pela direita, ali pelo setor esquerdo de ataque, na direita de defesa do Vasco, pelo setor do Pikachu. Conseguiu espaço, cruzou uma bola, achou o Abel Hernández, né, que é um centroavante uruguaio meio destrambelhado. Ele matou uma bola no peito, que matou errado, mas acabou servindo ao Thiago Galhardo, que botou a bola na frente. O Castan chegou, fez o pênalti indiscutível. 2-0 Inter, o próprio Galhardo bateu, 14º gol dele, artilheiro isolado da competição. Não só o artilheiro, como também é o jogador que mais passes para gol tem, então ele tem 19 participações diretas em gol, né? Impressionante o campeonato que o Galhardo está fazendo. Bom lembrar que é um jogador que há 2 anos estava justamente no Vasco, né? E foi dispensado. Mas tem uns números que dão ideia da dimensão que foi o domínio do Colorado no primeiro tempo. Foram 62% de posse de bola, 9 finalizações, sendo 6 dentro da área, sendo que 5 dessas 6 acertaram o gol. 91% de acerto no passe, é um índice muito alto de acerto de passe, que dá um pouco da dimensão da facilidade que a própria marcação do Vasco, em certo momento, passou a dar para o time do Inter. O Inter tentou 10 cruzamentos e acertou 5 também, 50% é um índice muito alto de aproveitamento de cruzamento. E foram o Inter, que teve 62% de posse de bola, desarmou o Vasco 11 vezes contra só 6. Então, dá uma ideia da apatia do time do Vasco. Um time que não criava e depois de certo momento passou a não conseguir se defender também. Então foi um domínio muito grande. O primeiro tempo foi muito tranquilo para o Inter. E aí no segundo, o Grasselli fez uma mudança. Sem alterações, né, nos jogadores, ele fez uma mudança tática. Voltou o time no 4-2-3-1, que era semelhante ao que o Ramon jogava e que eu acho que é semelhante ao que o Sapinto vai colocar o Vasco para jogar. Botou o Benítez aberto na direita, o Carlinhos por dentro e o Thales Magno aberto na esquerda. O Inter voltou para o segundo tempo com a vantagem de 2-0, mais tranquilo, com uma postura um pouco mais defensiva. E por isso o Vasco teve até mais posse de bola. No segundo tempo teve 59% de posse de bola. Chegou 2 vezes com o Cano, um chute de fora da área, o outro numa jogada do Benítez pela direita, mas não criou uma grande chance, apesar desse controle da posse de bola. A grande chance do segundo tempo foi do Inter, numa chegada do Thiago Galhardo, que o Fernando Miguel fez boa defesa. Enfim, o Cano, 8 jogos sem fazer gol, né? Ele já demonstra um certo nervosismo, uma certa ânsia, né? Quer a bola, mas desde o dia 13 de setembro, contra o Botafogo, o último gol do Cano. Então, foi até um pouco animado, o segundo tempo ali até uns 20, 25 minutos, depois o jogo, realmente, os dois times pareciam que queriam só deixar o tempo passar para acabar logo, ninguém mais conseguiu criar grandes jogadas, e é isso, 6 jogos sem vencer do Vasco no campeonato, né? 1 empate e 5 derrotas, 1 ponto conquistado nos últimos 18 disputados, tá complicada a coisa.
É, Renan, como você falou, o Vasco não conseguiu implantar seu estilo de jogo, foi dominado pelo Inter durante o primeiro tempo, e talvez podia ali talvez dominar a partida, talvez até conseguir um empate no segundo tempo, que é quando o Inter costuma diminuir o seu ritmo. É um time que vem muito intenso pro primeiro tempo e abaixa o ritmo no segundo. Eu discordo um pouco dessa tática, mas tá dando certo. Coudet tá, é o atual líder do campeonato, porém, caso o Galo vença hoje, irá subir para, irá cair para a segunda posição. Mas, é, como você falou, o Sapinto provavelmente atuará no 4-2-3-1 no Vasco, você aposta nisso. E a torcida do Vasco está muito ansiosa em saber como é que o Sapinto irá montar a equipe, como é que será o novo Vasco com o Mister, como ele vem sendo chamado. Aliás, vamos ver aí o que, que o Grasselli tem a dizer sobre o novo treinador do Vasco.
A energia que o Mister chegou é impressionante. Pode ter certeza que contagiou a todos, é, desde o presidente até nós que estamos do campo. E eu tenho certeza absoluta que essa vontade de fazer bem feito aqui, essa vontade de desenvolver um grande trabalho, que tanto o Mister, o Rui Mota, enfim, todos que fazem parte da comissão técnica estão, nós teremos aí uma reação, e uma reação positiva dentro daquilo que nós sabemos que o Vasco pode responder dentro de campo com vitórias.
Bom, Renan, diante desse cenário, o Vasco vem de atuações medianas para ruins, não vence 6 jogos no Brasileirão, como você falou, mas no total não vence 8 jogos se somarmos as partidas contra o Botafogo na Copa do Brasil. Além disso, os jogadores ainda têm salários atrasados. Renan, quais são os desafios do Sapinto? Inclusive, o treinador português estava no Beira-Rio, então ele pôde observar ali o time. Então, o que você acha que o Sapinto deve fazer para mudar o Cruz Maltino?
Ah, os desafios são imensos, né? O primeiro desafio é reorganizar esse time, né? Um time que já mostrou que organizado, com um modelo de jogo, consegue dar resultado, né? A gente sabia que o Vasco não ia disputar em cima o campeonato inteiro, mas essa queda abrupta da forma como vem sendo nas últimas rodadas, acho que ninguém esperava. Então o trabalho do Sapinto agora, imediato, é reorganizar esse time, fazer esse time parar de tomar tanto gol. E esse era um problema do Braga dele, né? Era um time que não tinha uma defesa tão organizada, então vamos ver como é que ele vai conseguir fazer isso no Vasco. Mas o trabalho dele vai ser muito grande e a gente tem que ter paciência. E aí eu acho, é difícil pedir isso pro torcedor do Vasco agora, inclusive para talvez ver ele cometendo erros que o Ramon já cometeu e que o Grasselli cometeu agora. Talvez ele volte com o Felipe Bastos, talvez ele mantenha o Pikachu por algum tempo. São erros que, quando você troca de treinador, você está... novo treinador que chega precisa de tempo para aprender, né? Para observar. Então, vai estrear já agora, possivelmente, né? Ele não está ainda com a documentação regularizada, mas deve estrear agora contra o Corinthians. Acho que é um bom jogo, acho que pegar esse Corinthians agora é um bom desafio para esse Vasco que está se reconstruindo. É um time que dá para ganhar, e depois vai ter um tempo aí de treino, vai dar uma folguinha nessas semanas, já que o Vasco não está mais na Copa do Brasil. Então o trabalho é grande para o Sapinto, e esse negócio de Mister é um perigo para ele, né? Porque gera uma comparação que não é das mais favoráveis para o Sapinto, né? Melhor chamar, tem a torcida do Vasco chamando de Ricardo Coração de Leão, já até tem um monte de apelido para ele. É melhor deixar esse negócio de Mister lá pro Jorge Jesus, para não ter muita comparação, porque o Vasco, justamente que o Vasco não precisa, né? O Vasco precisa de uma readequação de expectativas, de saber o que quer, que é possivelmente fazer um campeonato tranquilo daqui até o fim.
Exatamente, essa comparação aí de Mister, apesar de ser uma cultura, né, de Portugal, provavelmente o Sapinto deva pedir para ser chamado assim, na nossa cultura brasileira sempre vai vir essa comparação, que certamente vai desfavorecer muito o Vasco. Mas o Sapinto chega hoje ao Vasco com a equipe a 2 pontos da zona de rebaixamento. Atualmente está na 13ª posição com 18 pontos. Renan, você acha que essa posição é justa para o Vasco? Vale lembrar também que o Vasco, ele chegou a liderar o Campeonato Brasileiro, começou o Campeonato lá em cima, todo mundo, e a torcida do Vasco obviamente se empolgou, mas a gente, sendo mais racional, a gente já esperava que o Vasco não ia conseguir se manter lá em cima, a gente até falava isso. Mas agora, 2 pontos da zona do rebaixamento, você acha que essa posição é a posição que todo mundo espera para o Vasco? Você acha que o Vasco realmente vai passar o Campeonato brigando contra o rebaixamento?
Olha, eu acredito que realmente o Vasco teria time para brigar ali, para pegar um lugar na primeira metade da tabela, né? Pra
o que eu falei, um campeonato tranquilo, sem sustos. Eu acho que o Vasco, o time do Vasco organizado, como já mostrou no começo do campeonato, é um time competitivo, né? Então, a questão é fazer esse time ser competitivo de novo, né? Fazer esse time ter um método de jogo de novo, né? Criar automatismos nesse time, movimentações que você sabe que o Benítez vai fazer em determinada posição do campo, né? Isso que foi se perdendo, né? E aí passou a ser um time que o Thales Magno pega a bola, tenta partir para cima de três e é desarmado. O Cano recebe uma bola na entrada da área e chuta, porque ele quer fazer o gol, porque ele está 8 jogos sem fazer gol. Mas também não tem ninguém passando na esquerda, não tem ninguém passando na direita. E isso vai complicando, né? Até esses jogadores que estão em má fase, né? Como o Pikachu, né? É uma má fase que passa um pouco pelo coletivo também, né? Porque a gente sabe que muitas vezes um coletivo bem arrumado é o que potencializa. Muitas vezes não, acho que é sempre, né? Acho que isso é uma regra no futebol. É um coletivo bem organizado que é o que potencializa a individualidade dos jogadores, né? Então, eu acho que o Vasco tem condições de fazer um campeonato mais tranquilo. Agora, tem eleição daqui a pouco, já está batendo na porta, a gente sabe como é que é o Vasco em ano de eleição. E o resultado dessa eleição vai ser respeitado? Vai ter decisão judicial? Isso tudo, de alguma forma, respinga no campo, respinga nessas incertezas, como você falou, de salários atrasados, salários atrasados tanto de jogadores quanto de funcionários. Já são 4 meses de salários atrasados para funcionários, acordos com jogadores que não estão sendo cumpridos. É muito complicado, né? Então o Vasco está aí a 2 pontos da zona de rebaixamento, tem 2 jogos a menos, né? O Vasco tem 15 jogos apenas, vai fazer agora o 16º, mas... Não, fez o 15º jogo agora, né? O Vasco tem 15 jogos, mas o problema é que ficar se escorando nessa questão dos jogos... tem 2 jogos a menos. O problema é que uma hora tem que jogar, né? E quando o Vasco está entrando em campo para jogar, esses pontos possíveis nesses jogos atrasados não estão vindo.
Eu também concordo. Acho que a posição do Vasco atualmente é muito aquém do que a gente esperava. Eu esperava o Vasco realmente brigando ali pela parte de cima da tabela, entre os 10 primeiros colocados ali, brigando pela Sul-Americana. E na minha opinião, se a gente voltasse lá no começo do campeonato, tivesse que apostar que uma equipe carioca estaria em 5º ali, 6º colocado, eu não apostaria no Fluminense, eu apostaria no Vasco. Porque eu acho que o elenco do Vasco é melhor que o do Fluminense, é melhor que o do Botafogo. E o Ramon demonstrava ter algumas ideias interessantes lá no comecinho do seu trabalho. Porém, teve toda essa questão política de Vasco, que qualquer oscilação demitiu já. Mas eu acho que o Sapinto chega aí com ideias novas e pode começar um bom trabalho no Vasco. E eu acho que o momento da sua estreia é o melhor possível, eu acho. Ele vai enfrentar um Corinthians em má fase também, talvez até uma crise, ainda mais após o 5-1 desse domingo. E vai jogar em casa também, no São Januário. Então, por mais que jogar em casa não tenha feito muita diferença nesse campeonato, mas já é uma pressão a menos. Acho que vai ser um jogo bem favorável para o Vasco e tem tudo para o Sapinto começar com o pé direito. Agora vamos para o Nilton Santos falar de Botafogo, nosso último time aqui do nosso pontapé. O Botafogo joga hoje, às 8 horas, contra o Goiás. Está em 15º colocado com 18 pontos, porém pode subir até para 10ª posição caso vença a partida de hoje. Renan, como é que você prevê, como é que você acha que vai ser o jogo contra o Goiás?
Hoje é um daqueles jogos que o Botafogo tem que vencer, né? Vai pegar o Goiás, o Lanterna na competição, não vence há 6 jogos, são 2 empates e 4 derrotas. Um time que já tá, nem acabou o primeiro turno do campeonato, já tá no 3º treinador. E o Anderson, do jeito que as coisas estão, daqui a pouco cai, né? Porque ainda não conseguiu um resultado positivo. E o Botafogo tem as voltas do Benevenuto e do Foster. O Renteria não fez um bom jogo. Eu até queria ver o Renteria jogando, porque é um jogador que tem mais condições técnicas que o Foster, né? Tem um passe um pouquinho mais qualificado e tal. Mas ele não foi bem, então vamos ver a volta do Foster aí, talvez dê mais segurança defensiva para o Botafogo. Eu acho que é daqueles jogos que tem que ganhar. O Botafogo não pode não sair com os 3 pontos hoje para sair de vez dessa briga lá embaixo, né? Chegar a 21 pontos, dar uma afastada do rebaixamento. E sem expectativas também, né? Não vamos fazer o Botafogo... Não vamos esperar que o Botafogo caia no mesmo erro que o Vasco caiu, de começar a sonhar alto, de começar a falar em Libertadores. É fazer um campeonato tranquilo. Eu acho que a briga do Botafogo tem que ser a mesma do Vasco, né? Acho que o Vasco tem um time um pouco mais qualificado, mas o Botafogo está mostrando aí que consegue jogar, né? A questão toda é a organização. Então, chegar na metade de cima da tabela e aí ver o que vier lucro, né? Como se diz.
Exatamente, Renan. Tudo é organização e algo que o Lazzaroni tem mostrado, pelo menos por enquanto, ter no time do Botafogo. Montou ali uma equipe bem montada, com um poderio ofensivo. Eu acredito também que o Botafogo precisa vencer o jogo de hoje, mas aquela máxima do futebol, um jogo de cada vez, vamos com calma, sem se animar para depois não se decepcionar, claro. E sobre a partida de hoje, eu acho, vamos aqui para o nosso bolão, vamos começar o nosso bolão da Audioativo. Para o jogo de hoje contra o Goiás, eu acho que o Botafogo vence a partida, vence e convence. Mas vai ser 2-0, porque o Tadeu vai virar um Neuer mais uma vez. Sobre gols, quem vai fazer o gol? De preferência, eu quero que seja o Vitor Luiz, porque ele tá no meu cartola.
Ah, tomara que o Botafogo vença e convença, né? Tomara que jogue como jogou no primeiro tempo contra o Sport, né? Foi um jogo que o Botafogo fez uma boa apresentação, sobretudo no primeiro tempo. O segundo não dá pra avaliar muito. Mas tomara que volte aquele futebol. Se jogar aquele futebol, ganha com tranquilidade hoje. Eu acredito num 2-1. E tô torcendo pra que tenha gol do Babi, que o Babi volte. Tá precisando também voltar a fazer gol pra ganhar confiança e voltar àquela fase que ele tava antes.
Seguindo aqui o nosso bolão, vamos agora para outro jogo do Campeonato Brasileiro dessa semana, que vai ser Vasco e Corinthians. Será um jogo adiantado da próxima rodada. Como a gente já falou, o Vasco recebe o Corinthians em São Januário. É a estreia do Sapinto. Eu acho que vai ser 2-1 para o Vasco.
Aí é que a gente vai falar do Vasco, né? Que o Vasco é o outro jogo que o Vasco vai estar nessa situação. Tem que ganhar. Se não ganhar, vai ser ultrapassado pelo Corinthians. Vai entrar naquele parafuso de time que começa a se aproximar da zona de rebaixamento e é difícil de sair. Então é o famoso jogo de 6 pontos, né? Aquele chavão antigo do futebol também. Então tem que ganhar, mas acho que vai ser um jogo... Não vai ser um jogo agradável como foi Flamengo e Corinthians, não. Acredito que vai ser um jogo brabo, pegado, no ritmo, na intensidade que o Sapinto gosta. Vamos ver se ele já vai conseguir logo nesse primeiro jogo fazer o Vasco jogar na intensidade que ele gosta. Eu acho que vai ser 1-0 o Vasco, gol do Cano.
Certamente, eu também acredito que vai ser um jogo bem pegado, porque a estreia do Sapinto, o jogador não vai ter assimilado ainda bem as ideias do novo treinador, então eu acredito que o Vasco ainda deva demorar um pouquinho para engrenar, mas eu acho que com o português, a equipe vai reagir nesse campeonato e deve brigar pelo que merece, né, pelo elenco que tem. E o último jogo da semana, porque o Fluminense joga só no domingo que vem contra o Santos, então vamos deixar o bolão dessa partida pro pessoal de sexta-feira. Mas na quarta-feira a gente ainda tem o Flamengo e o Júnior Barranquilla pela Libertadores, 9:30 no Maracanã. Mas é um Flamengo bem modificado, o Domi já falou que vai mudar bastante a equipe. Vou só deixar aqui uma rápida opinião, eu acho que ele tá certo, acho que o Flamengo vem de uma grande sequência de jogos, jogou 4 vezes em 8 dias. Até um absurdo esse calendário, mas não vale a pena a gente falar disso agora. Já passou, o Flamengo conquistou, se não me engano, ele teve 3 vitórias e 1 empate, se não me engano, durante essa sequência. E sobre o jogo contra o Júnior, o Flamengo bem modificado, eu acho que o Flamengo, apesar de ser modificado, tem um ótimo elenco, né? E o Júnior praticamente terceiro colocado já, quase não briga por mais nada. Até porque o Independente pega o fraquíssimo Barcelona o Independente Del Valle pega o fraquíssimo Barcelona de Guayaquil. E muito provavelmente vai ganhar. Mas eu acho que o Flamengo, mesmo assim, ganha do Júnior, mas ganha por 2-1.
O Flamengo tem a motivação só de garantir o primeiro lugar, né, na chave. Que garante depois a vantagem de decidir em casa, nas oitavas. Mas é isso, não dá pra gente saber muito, né, qual o time que vai entrar. Tem alguns jogadores que estão sendo preparados para voltar, né? Talvez voltem nesse jogo, o Rodrigo Caio, o Arrascaeta, que voltaram da seleção, o Rodrigo Caio da brasileira, o Arrascaeta da uruguaia, com com problemas físicos.
Tem o Pedro Rocha e o... E talvez o Gabigol também. Ainda tem esses dois jogadores.
É verdade, é verdade. Pedro Rocha tá tanto tempo fora que eu até esqueci dele.
Sim, a última partida dele foi contra o Botafogo.
E tava em boa fase, né? Vamos ver como é que ele vai voltar. Então, eu acho que o Flamengo... Acho que essa semana... Essas últimas semanas, né? Mostraram pra gente a qualidade do elenco do Flamengo. Mesmo de onde a gente não esperava muito. Não tinha certeza, né? Que era nos garotos, na base. Dá pra esperar... desempenho, rendimento deles. Vou ficar pra terminar o bolão com só vitória de Carioca. Vou botar uma vitória do Flamengo aí também, um 3-1, pra classificar com tranquilidade, garantir com tranquilidade a primeira colocação do grupo.
É isso aí, pessoal. Chegou ao fim mais um pontapé inicial. Infelizmente, tudo que é bom dura pouco. Vou pedir agora pro Renan dar sua última palavra aí para os ouvintes da Áudio Ativo.
Zé, amigo ouvinte da Áudio Ativo, é sempre uma alegria estar aqui, falar de futebol. Vamos lá, semana que vem estamos aí de novo e vamos ver o que vai sair aí, o que o Vasco vai jogar. Vamos ver como é que o Botafogo entra em campo hoje, se consegue de fato se consolidar aí fora dessa briga pelo rebaixamento. Vamos lá, até a próxima.
É isso aí, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam, obrigado também ao Renan. Obrigado também ao professor Gabriel Colares pela oportunidade. Vou fazer aqui o último pedido para todos, que vocês nos sigam aí nas nossas redes sociais, Facebook, Web Rádio Audioativo, Instagram, audioativo.eco, Twitter, audioativo. Temos o nosso site também, www.audioativo.com.br, e o Spotify também, Web Rádio Audioativo. Uma boa semana para todos nós, até sexta-feira para mais um pontapé inicial, porque esse aqui já acabou.